Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos ouvintes, associados ou não associados da Cotrifred, sejam bem-vindos a uma nova edição do nosso informativo, do nosso encontro semanal através das ondas do rádio, pelas emissoras que retransmitem o nosso programa todo final de semana. Eu sou o Giovanni Sabino e convido vocês a permanecerem conosco a partir de agora para falarmos um pouco mais sobre as ações que movem a nossa cooperativa. E hoje, neste sábado ainda, de forma muito especial, porque hoje comemoramos o Dia Internacional das Cooperativas. Anualmente, essa data é comemorada no primeiro sábado do mês de julho, como foi decretado pela ONU desde 1992. Então, o objetivo do Dia Internacional das Cooperativas é passar a divulgar de forma mais ampla, em uma data especial, o trabalho das nossas cooperativas por destacar as metas do movimento cooperativo internacional, claro, paralela sempre à Organização das Nações Unidas e também é uma forma de fortalecermos as parcerias entre esse movimento e outros dos seus agentes, né? Até os governos locais, nacionais, estaduais e, claro, exercitar também de uma forma muito próxima à intercooperação, que é um dos princípios do cooperativismo. Então, por isso, neste sábado, muitas ações solidárias foram realizadas nos municípios de área de atuação da Cotrifred, a maioria delas em parceria entre Cotrifred, Cressol, Sicred, entre tantas outras cooperativas que a gente tem aqui na nossa região. Então, foram realizadas ações em Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Vicente Dutra, Iraí, Taquarussu, Caiçara, Vista Alegre. Temos ações ainda a serem realizadas em Frederico Westphalen, alusivas ao dia C, ao dia do cooperativismo. Então, aqui também o nosso reconhecimento a todos pela passagem desta data, parabenizando também a todas as pessoas que um dia idealizaram esta cooperativa, que hoje comemora mais, que hoje tem mais de 60 anos de existência e de atuação aqui na nossa região, que é a Cotrifred. Então, parabéns também a toda a direção, conselheiros e aos colaboradores que levam essa pujante cooperativa sempre à frente. No programa de hoje, a gente vai conversar com o Geomar Coraza, ele que é gerente de pesquisa da CCGL, uma entidade formada pelas cooperativas no estado do Rio Grande do Sul, também uma cooperativa muito forte, e o Geomar vai estar conosco conversando sobre pesquisas, né, e principalmente, especificamente, sobre pesquisas realizadas com sementes. Então, preste atenção porque tem muita informação importante a partir de agora aqui no nosso informativo. Seja bem-vindo, Geomar. Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer poder levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação, né, do nosso dia a dia aqui da pesquisa para todos os produtores e aí cooperados da Cotrifred.
Só para que o nosso cooperado e para que os nossos ouvintes entendam, né, como é que é o papel dessa pesquisa no dia a dia e a sua importância no nosso contexto, porque afinal de contas parece algo tão simples falando, mas bem pelo contrário, é algo muito importante para o dia a dia, para o desenvolvimento de novas cultivares, de novas tecnologias. Afinal de contas, o nosso desafio é cada vez maior de produzir mais na mesma quantidade do que temos, ou talvez até menos. Então, para tudo isso, é importante uma pesquisa bem feita também nesse contexto, Geomar. Conta para a gente.
Com certeza. Antes de mais nada, a gente sempre precisa entender que o conhecimento é a base do processo, né? E na agricultura não é diferente, né? A agricultura vive um momento de mudanças, novas ferramentas, novas tecnologias sendo inseridas no sistema de produção. E para isso é preciso muita pesquisa, e as cooperativas hoje estão na vanguarda, né, dessa geração de pesquisas aqui com a CGL. A CGL, no seu âmbito de central, hoje são 30 cooperativas associadas que bebem da fonte de pesquisa que é gerada aqui em Cruz Alta, mas também de muitas outras pesquisas e experimentações que são realizadas nos campos experimentais das cooperativas. A Cotrifred é uma grande parceira, o departamento técnico da Cotrifred robustas informações que são geradas aqui em Cruz Alta pelo nosso departamento de pesquisa, e isso auxilia, na verdade, a cooperativa e mais do que tudo, auxilia os produtores a cada vez mais colherem mais, produzirem mais leite e o que mais é importante, terem mais rentabilidade nas suas propriedades, né? A gente tem sempre essa preocupação que, acima de tudo, o produtor precisa crescer, desenvolver e ter mais renda, lá no final, ter mais dinheiro no bolso, isso é que importa. E para isso, esse trabalho da pesquisa, das cooperativas, da assistência técnica é fundamental.
Como é que andam os estudos com relação à pesquisa propriamente dita na linha de sementes, que é a tua área realmente?
Bom, na verdade, hoje existe, se a gente for analisar, por exemplo, o cenário de cultivares, né, e aí analisando trigo, soja, milho, as plantas de cobertura, os cultivos de inverno, existe uma infinidade de fatores, né, infinidade de genética disponível para que o produtor coloque e encaixe isso dentro do seu sistema de produção. Mas o tópico que você menciona, a semente, ela é a base do processo, né? Toda a produtividade, a nossa expectativa de produtividade está limitada pelo potencial que está ali dentro da semente. E por isso a gente tem conduzido inúmeras pesquisas e instigado tanto cooperativas quanto produtores a olharem mais para a qualidade da semente, né? E isso é natural que a gente olhe, talvez, para as nossas culturas de maior interesse, a exemplo da soja e do milho, mas esse despertar deve ser no âmbito total, né? Vamos pensar aí as nossas plantas de cobertura, os nossos cultivos de inverno, porque muitas vezes, quando eu não conheço a real qualidade da minha semente, primeiro, eu posso não conseguir entregar o stand satisfatório que eu tanto espero, não conseguir atingir a produtividade que eu tanto espero, e também, por meio da semente, introduzida com um pouco um problema na minha lavoura, do qual eu não tinha. A gente tem aí inúmeros exemplos, né, relacionados nematóides, a problemas de alguns fungos que vêm aí junto com a semente, quando elas não são de muita qualidade, e aí o produtor acaba trazendo um problema para a sua propriedade. Então, a gente sempre tem buscado reforçar isso, que independente da cultura, independente do objetivo, o produtor conheça e passe a olhar cada vez mais para a qualidade da semente. Esse é um ponto fundamental. A semente é um fator que, de fato, define produtividade, os demais manejos, lá, fitossanitários depois, são os nossos fatores que mantêm, né? E aí nós temos inúmeros dados para provar que semente de qualidade, de fato, entrega um resultado bem superior lá na frente.
Ouvindo a tua manifestação aqui, é difícil acreditar que nos dias de hoje alguém ainda acredita no resultado do plantio daquela semente de bolsa branca que a gente falava, que era realmente alguma semente crioula que o pessoal guardava em casa, que estava por ali de um ano para o outro, daqui a pouco nessa linha. Porque hoje não dá para imaginar nenhum tipo de benefício com o plantio de uma cultivar desse gênero aí, Jamar.
Na verdade, nessas horas, o produtor acaba assumindo um risco desnecessário, né? Só para dar um exemplo, né? Nós conduzimos algumas pesquisas aqui com a qualidade de sementes de soja e olhando muito para um outro índice que se chama o índice de vigor, né? Porque muitas vezes nós acabamos olhando para o potencial germinativo da semente, mas o vigor nos diz o quão a semente consegue nos entregar um estado satisfatório quando ela é submetida a uma condição adversa. Por exemplo, o produtor semeou e veio aí 130 milímetros de chuva em cima. Como é que vai ficar esse estande? E aí a gente conseguiu provar que a semente de qualidade, de fato, consegue entregar um estande satisfatório e planejado pelo produtor. E mais que isso, na cultura da soja, os nossos dados mostraram que para cada ponto de vigor que se reduz na semente, ou cada ponto de vigor inferior na semente, o produtor deixa de colher, em média, 24 quilos de soja por hectare. Então, isso é bastante significativo, né, quando a gente compara uma semente de alto vigor com uma semente de alto vigor, por exemplo. Então, reforça que cada vez mais nós precisamos investir em sementes de qualidade, né, olhar para isso. Mais do que tudo, é sempre importante que a gente analise a semente antes de colocar no solo, né? Tem um laboratório aqui na CGL que faz esse tipo de prestação de serviço. Para o produtor isso é muito importante porque ele tem certeza. Muitas vezes, mesmo tendo uma semente de qualidade, nós optamos, daqui a pouco os produtores optam por eu vou colocar um pouquinho mais de semente para compensar. mas aí nós temos um potencial produtivo inferior, nós temos um stand que não se estabelece bem, nós temos uma distribuição de plantas que não fica equidistante ou próximo da equidistante, que é o desejável, né? Isso, na verdade, vai nos roubando alguns quilos, né? E lá no final nós temos um impacto grande que vai direto para o nosso bolso.
Interessante fazer esse relatório aqui. Claro, tem outros fatores que também contribuem, o manejo, o solo e tudo mais, mas nesse contexto é por isso que existe a pesquisa, para mostrar que de fato dá certo e comprovar lá no campo, né, Gilmar?
Exatamente, é bom que você fez esse paralelo com a questão de solo, né? Esse é um outro ponto, né? Porque semente e solo, os dois são fatores que de fato definem produtividade. E a gente, nós aqui em Cruz Alta, nessa semana tivemos aí chuva na casa de 150 milímetros em 24 horas, né? E problemas de erosão. Então, novamente, reforçar para que o produtor olhe para a qualidade do seu solo, invista em manejo que vá favorecer o aporte de matéria orgânica, invista em palhada, invista em raiz, porque aí, com certeza, a gente vai conseguir manter esse patrimônio, que é o nosso solo, né? Um patrimônio que a gente vai deixar para as próximas gerações e que também aí tem papel fundamental para a produtividade das culturas. Então, pensar o sistema de produção ao longo de todo o ano, os 365 dias, e manter solo protegido os 365 dias. Então, são fatores aí muito importantes que, dentro da pesquisa, jamais vão envelhecer, né? Nós podem se passar muitos anos, nós continuaremos falando da importância da qualidade do solo, da importância da qualidade da semente, né? Talvez em outro patamar, mas são coisas que a gente, e conhecimento que a gente sempre busca reciclar, porque a gente sabe da importância que eles têm para com os nossos produtores e para a sustentabilidade do sistema de produção aí de todo o nosso estado, né?
Outro detalhe que a semente de qualidade pode proporcionar é a facilidade no manejo das doenças, no manejo das pragas, né, das plantas daninhas. São coisas que, inclusive para mim, que não sou produtor, me chamam muito a atenção quando lançam uma nova tecnologia de uma nova semente que diz que ela ajuda no combate a determinado problema que o produtor tem lá na sua lavoura. Isso para mim me impressiona muito. Eu acredito que muita gente também se surpreende a cada novidade com a quantidade de estudo que tem em cima de tudo isso, fazendo uma baita diferença no campo.
Com certeza, e a gente pode ter certeza que nos próximos anos chegarão novos eventos tecnológicos, né, que vão talvez nos surpreender ainda mais e que vão levar a produtividade agrícola para um outro patamar, né? Mas, como a gente mencionou desde o início desse nosso bate-papo, né, todo o potencial genético está depositado dentro dessa semente. Então, eu preciso colocar lá no campo uma semente de qualidade para que, de fato, ela consiga explorar todo esse potencial e fazer essa entrega, né? E você fez esse link, por exemplo, aí com pragas, doenças, plantas daninhas, né? A semente de má qualidade pode estar introduzindo um problema na nossa lavoura e a gente já começa com o pé atrás, né? Uma planta que falhou é um espaço que sobra na lavoura para uma planta daninha se desenvolver, né? Uma semente que veio aí com problema de fungo, eu acabo inserindo isso na minha lavoura, vou ter que gastar mais depois com fungicidas, por exemplo. Então são paralelos assim, que a gente faz, porque no momento que a gente abre mão da qualidade, a gente abre espaço para outros fatores que acabam tornando o nosso custo de produção mais oneroso e reduzindo a nossa produtividade.
Hoje em dia é bem possível conseguir nas nossas lavouras aquilo que a gente enxerga nas grandes feiras do agronegócio com relação à qualidade, à planta, ao resultado. Porque às vezes, antigamente mesmo, a gente dizia aí, não, isso é coisa que só se vê em feiras. Não, através de toda essa pesquisa se consegue chegar a esse resultado aqui na nossa região, por exemplo.
Com certeza. E assim, o custo de produção na agricultura, ele aumentou muito. Então, a nossa margem, eu digo, a nossa margem para errar, ela é muito restrita. A gente não pode se dar o luxo daqui um pouco de cometer um equívoco lá no manejo do solo, um erro de adubação, na semente, num produto que a gente aplica de uma forma talvez não adequada. Então, cada vez mais, com essas margens mais apertadas, elas nos forçam, tanto a pesquisa quanto os produtores, cada vez se capacitarem mais, né? Terem aí cada vez mais conhecimento técnico, né? Porque hoje, além de todo esse conhecimento de semente, de produto, eu preciso saber a hora certa de fazer, o momento correto, e isso é o que vai trazer o sucesso para a nossa produção. Claro que nós temos aí problemas de cunho climático que às vezes interferem na nossa produção, né? Nós tivemos aí o Rio Grande do Sul passando por uma estiagem muito severa, com perdas aí de produtividade na soja na casa de 50%, né? Mas nós temos que fazer o nosso dever de casa, e isso como pesquisa a gente sempre busca reforçar, porque o clima a gente não controla, mas aqueles fatores que a gente puder controlar, a gente precisa controlar para talvez quando o clima for favorável, né, a gente não perder potencial por equívocos que a gente mesmo comete. Hoje nós trabalhamos exclusivamente com pesquisa agrícola, né, não trabalhamos mais no desenvolvimento de novos cultivares, então nós trabalhamos na linha de validação. Contamos hoje com um corpo de 6 pesquisadores com doutorado em diferentes linhas do conhecimento, plantas daninhas, nutrição de plantas, pragas, doenças, né? Temos também uma equipe de pesquisa focada para a área do leite. Então, anualmente e diariamente nós estamos aí trabalhando para atuar basicamente como um filtro também para todo esse boom tecnológico que chega cada vez no mercado, novos produtos, novas ferramentas, né? Para filtrar isso para as cooperativas e para filtrar isso para os produtores. Que aquilo que chegar até eles por meio do departamento técnico da cooperativa seja algo que de fato entregue resultado, né? Algo que tenha de fato potencial. Porque a gente sabe que hoje no mercado existem também um cenário grandioso de oportunidades, algumas coisas que não funcionam talvez como deveriam, e a pesquisa está aí para atuar na vanguarda, ajudar as cooperativas, ajudar os produtores a cada vez, né, ter mais rentabilidade. A gente gosta muito de usar essa palavra porque lá no final a gente pode colher muito, mas gastar muito. Então o nosso resultado não ser satisfatório. Então a nossa margem líquida no final tem que ser positiva, e para isso o conhecimento sempre foi e sempre será fundamental.
E baita suporte, né, Gilmar, nesse momento em que, como você disse, tem muita oferta no mercado, tem muita gente que está preocupado só com o bloco de pedido, tem muito discurso no mercado também prometendo determinadas entregas e que depois, quando elas não acontecem também, fica muito fácil criar diversas desculpas de um motivo ou outro, mas que na realidade, se a gente tivesse estudado isso antes, procurado saber o que está jogando no nosso solo, a gente já teria antes uma resposta de tudo isso, né? Então, por isso andar junto com as cooperativas, fazer essa parceria aí para saber que, de fato, que aonde a gente está investindo bem.
Com certeza, né? O mercado hoje ele é muito dinâmico, né? E aí cabe também uma grande responsabilidade para nós aqui da pesquisa atuarmos, né? Como eu mencionei, como um filtro. Então, o conhecimento estando disponível, a pesquisa fazer esse filtro, né? Posicionar bem as novas ferramentas, passar isso para as cooperativas e das cooperativas para os produtores. Eu não tenho dúvida que hoje as cooperativas nesse projeto de união, né, esse é um projeto conjunto dessas 30 cooperativas hoje que trocam informação, que se abastecem no centro de pesquisa, que diga-se de passagem é muito renomado e exemplos de projetos assim quase são muito raros no Brasil, né? Então as cooperativas investindo e entendendo que pesquisa e que conhecimento é fundamental. Isso, lá na ponta, traz outro nível de segurança para o produtor, né? O produtor pode ter certeza que a informação técnica que chega realmente tem robustez e que, de fato, vai entregar o resultado que ele tanto espera.
Estivemos conversando aqui, então, com o gerente de pesquisa da CCGL, o Gilmar Coraça. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E obrigado por estar cuidando da qualidade do nosso campo também, dos nossos associados, dos nossos produtores, fazendo um serviço fantástico. Eu espero que a gente volte a conversar aqui em outros momentos também, falando mais sobre os trabalhos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos aí pela CCGL. Muito obrigado, um ótimo final de semana e um bom trabalho sempre, Gilmar.
Muito obrigado, em nome da CCGL, do projeto da Rede Técnica das Cooperativas, da qual a Cotrifred tem sido grande parceira também. Agradecer a oportunidade e dizer que, né, a gente vive o agro todo dia e nós estamos aí para isso. E o nosso papel é cada vez mais ajudar os nossos produtores. Um abraço a todos.
Dito isso, agradecemos você mais uma vez pela sua sintonia, pela sua audiência, pela sua companhia e parabéns mais uma vez, porque hoje, dia 4 de julho, estamos comemorando o Dia Internacional das Cooperativas. Parabéns a você que faz parte de qualquer uma das cooperativas existentes aqui na nossa região, para você que é um cooperativista nato, Parabéns, você também faz parte da comemoração desta data. A todos vocês, o desejo de um excelente final de semana. Em nome de toda a nossa direção, conselho, colaboradores, um ótimo sábado para vocês. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até o próximo programa.